Tá começando agora mais um podcast, o primeiro podcast do Brasil focado em produção de stand-up comedy. Meu nome é Guilherme Araújo, da Casa de Artistas, e hoje tô com três de grandes amigos meus aqui, Caio Martins, Daniel Sartório e Bruno Romano.
Oi!
Cara, corta a apresentação.
Tá todo mundo igualzinho, só mãozinha.
A gente tá aqui pra falar de produção e o papo começa agora.
Casa de Artistas apresenta
Podcast,
o seu podcast de produção.
Senhores, muito obrigado por estarem aqui. É realmente um privilégio para mim, porque vocês são pessoas que ultimamente são do meu maior convívio, né? Vejo vocês todos os dias. E aí resolvi convidar vocês pra gente falar um pouquinho sobre o que acontece nos bastidores da
comédia. Isso, é pra você ver o nível de preferência que ele tem por nós. Ele espera a gente estar aqui de bobeira no estúdio pra falar, nada. Puta, não tem mais ninguém, sobe lá e vamos nós gravar.
É, sequestrou a gente.
E a sorte que ele não tem agenda de vocês, porque ele vê a minha agenda e ele nem pergunta. Ah, o Caio não tem nada não, vai lá.
Já vai, já.
Não dá nem pra dar migué. Tem nem que fazer. Ele sabe todas as coisas da tua agenda. Não tem nada que você queira fazer que ele não tenha acesso.
Inclusive, assim, amanhã temos seguro do apartamento pra pagar.
Tem o
tá vendo? Tá vendo? E eu nem pago esse seguro.
Tá lá na agenda. Ah, eu posso tirar da agenda?
Pode.
Tá. Depois a gente começou assim.
Tava ocupando lá.
Me incomoda muito.
Compromisso, olha, avulso.
Era da minha vida passada.
Então, aliás, sobre. Isso é uma curiosidade que eu tenho de produtor.
Vamos.
Como é que você aguenta ver tantas agendas ao mesmo tempo? Porque eu com a minha já me irrito muito. Imagina tu que tem meia dúzia pra ver, assim. Deve ser muito complicado olhar o teu Google Agenda, assim, e tá cheio de compromissos.
Coloridão.
Nossa, uma das coisas que mais me dá prazer é ver um dia na minha agenda que não tem nada. Tá
me dá branco, ansiedade,
velho. Vazio.
Uma agenda completa, é muito gostoso, assim, colorida, isso. Me dá muita ansiedade.
Ah, eu gosto muito. Imagina o dia que tem todo mundo tem show. Nossa, maravilhoso. 6 coresinhas ali diferentes.
Mas aparece, tipo assim, na sua agenda todas as cores de todos?
Se eu quiser, sim.
Mas
sim.
Você pode também selecionar Caio,
posso,
Rodrigo.
Posso. Mas é muito bom colocar
um monte assim.
E aí tem todo
tá
mundo
dando certo.
Nossa, é maravilhoso.
A agenda tá cheia. Ah, não, é médico.
É o seguro do apartamento.
Seguro do apartamento.
Ó, eu queria começar esse episódio. A gente aqui fala sempre sobre desafios da produção de stand-up comedy brasileiro. E eu sempre começo perguntando qual foi a maior dificuldade que vocês na carreira de humorista já enfrentaram, assim, com um produtor ruim, com algo que deu errado. Eu gosto primeiro de falar das polêmicas para depois a gente ir para soluções desses problemas. Você quer começar?
Cara, eu muito tempo no começo da carreira, como a gente começou em Recife, Recife não tinha essa coisa de tem um produtor e tem um comediante. Se você quiser ter show, você vai lá e tu que produz o teu próprio show, irmão. Não tem ninguém aqui que vai fazer isso por você, entendeu? Então a gente, os maiores, as piores experiências que eu tive de produção foi de coisa que eu tava envolvido produzindo. Não necessariamente uma merda minha.
Uma prisão construída por você mesmo.
Exatamente. Mas era um show Escobar? Que eu tinha fechado com a pessoa avulsa lá do... Tipo, já aconteceu de... Quando a gente começou a querer viajar, né? Pros interiores, assim. De fechar com as pessoas que nunca tinha produzido absolutamente nada. Então, assim... Tudo que você imaginar poderia ter dado errado. O hotel era o pior que tinha. O teatro da Luiz era péssimo. Um puta cheiro de mofo. Não tinha uma porra de uma música pra botar enquanto a galera tava entrando. Todas as coisas, a coletânea de merda de produção que você quiser, eu posso citar uma vasta lista aqui que eu passei.
É quando é a gente que faz, é foda.
É, velho.
Mas o meu ainda, eu tenho um bagulho diferente. Porque como eu faço mágica, acontece muito dos caras me chamarem e pensar, foda-se, é mágico. Precisa de microfone nem pedestal, né?
Ele vai no meio da galera.
Ah, tá nem aí, cara. Muito show fui fazer, o pessoal não tinha pedestal, não tinha microfone. É e aí eu faço, né? Porque eu precisava desse dinheiro.
Ah, não! Tá bom, vambora, vambora. Quanto tempo tem
que fica em silêncio, gente.
Esse, aliás, é o melhor lado de você conseguir, tipo, crescer na carreira, assim. É você falar, velho, eu não faço se não tiver isso e aquilo, tá ligado? Porque quando você não é ninguém, se você falar, eu não faço, o cara fala, beleza, eu não te pago, e você volta triste pra casa, entendeu? É isso que acontece. Então, no fundo, você vai e faz.
Eu só comecei a fazer isso depois de produção, de um produtor, porque depende de mim mesmo, não faz que não faz. Eu faço, foda-se.
Como assim não faz?
Não faz. Tô aqui já, saí de casa, quero que se foda.
Mas é que tá lá em Recife, no começo, assim, tal, da gente buscando bares pra fazer, assim, puta merda, direto. Teve um bar que a gente fez em Caruaru, que era... O bar tinha uma parede no meio do bar, assim.
Caralho.
Então era tipo uma plateia aqui, um paredão, uma plateia aqui, e essa parede, ela era encostada na outra parede lá, mas ela desencostava daqui. Então o palco tava aqui, tá ligado? O palco, ele tinha um pedaço pra cá, um pedaço pra cá.
Você tinha que fazer metade, setup num lado, punch do outro.
Não, e realmente eram duas plateias. Tinha um dia que tipo, a galera daqui tava mais animada, a galera daqui tava mesmo? Mais animada. A gente
tipo, eles não isso. Se viam entre eles?
Não, era uma parede. Ah, imagina que tipo eu tô no lugar que é o palco. Uh-huh. Vai um pouquinho pra cá, tem uma parede no meio aqui. É só o espaço do palco. Essa parede, ela vai até o final. Nossa, então a galera não se via. Né?
Uma bifurcação.
Era isso o restaurante, era isso.
O Ventura ia se dar bem lá, né? Porque aí ele vai rodando ali, vai fazendo os acts dele.
Não. Não, eu fiz um show em Sorocaba no Jack, eu acho, era Jack Pub. Pub, é, tio. Que era assim, era... Tipo, não tinha esse problema, mas era no segundo andar o palco e você conseguia ver como o palco era pra dentro do lugar, você só conseguia ver quem tava num raio de, sei lá, 20 graus, assim, de abertura. A galera aqui, você não conseguia enxergar pra descer, pra
porque
olhar
o palco
quem
era mais
tava
profundo,
embaixo.
Assim?
Ia no flow,
não, era
né?
Tipo numa sobreloja, assim, saca?
Mas a galera via o palco? Você não via a galera, mas a galera via?
Pouca gente via. Pouca gente via. Pouca gente
não, assim, é um lugar muito selecionado, né? Fazer.
Tem que assistir o show olhando pra cima, assim, né? Tipo, quando você vai pra assistir.
O mais inusitado que eu já tive foi um show que a gente tava fazendo na Augusta, que pulou... A gente... Tinha um cara que era traficante que ele adorava o nosso show. Então a gente encheu. A gente encheu ele de flyer e quando ele vendia, ele dava um flyer e tal, não sei o quê. E sempre foi frequentado assim.
Eram as pessoas, os clientes dele.
Os clientes dele.
Todo mundo faz isso.
Uma casadinha com o traficante. Todo quem mundo, nunca?
Quem nunca?
Casadinha com o traficante.
Aí um dia a gente tava esperando pra fazer show, colou a polícia civil na frente, todo mundo fumando cigarro ali, e levou metade da plateia embora. Nossa. Esse foi o dia mais inusitado.
Eu já pedi pra eles ficarem. Fica aí então, policial, pra gente fazer pra vocês. É o mínimo.
Levar a plateia. Moço, você tem como levar daqui a uma hora, que a gente tem um pouquinho de coisa pra falar pra eles aqui. Gente,
então, é difícil conseguir essa galera. Se eu advogado, vocês não seguram um pouquinho.
Ô, Romano, e lá em Recife, você chegou a produzir pra caralho? Você produzi. Fez um festival, fez, tinha noite.
É, eu fiz quase tudo lá. Bar, teatro, festival, coisas... É, corporativo, comecei a fazer lá também, quando eu comecei a me desenvolver ver mais nisso também, foi começando lá, mas assim, inclusive a maior rolada que eu tomei na vida também de dinheiro foi lá, um dos festivais lá que eu fiz, que não era meu na verdade, o cara tinha chamado pra eu como se fosse fazer o casting, assim, indicar a galera, só que enfim, meu nome tava envolvido lá, então foi maior merda, o cara não pagou ninguém, deu uma treta do caralho lá. E eu fui um dos caras que mais se fudeu, porque a gente tinha uma agência lá de marketing lá e tal, então a gente botou a galera pra trabalhar pro evento, porque tipo, o evento virou um cliente da agência, assim, fez toda a mídia do cara e tal, então o prejuízo que a gente levou foi bem maior do que os 1.500 de cachê que a galera deixou de receber. Mas enfim, foi um monte de merda já rolou, mas também por outro lado, eu acho que a gente aprendeu pra caralho a fazer lá, assim, porque é meio que jogar no difícil, né? Porque você, como eu falei, você não tem um mercado de produtores lá. Teve um bar que eu fiz que tinha um cara que era meio produtor do bar, assim, tinha todas as noites e ajudava a gente. O resto, todos os shows que eu fiz na vida em Recife era a gente que produzia. A gente que chegava no bar, negociava, pagava, divulgava, fazia ads, a gente que ia no teatro, a gente que fechava as pautas, a gente que fazia absolutamente tudo. Não tinha... Um cara que era o produtor da cidade lá, que era o Gustavo Agra, ele fazia shows maiores, a gente tinha uma relação com ele, porque a gente abria os shows da galera, assim, e tal. Mas ele nunca produziu nada nosso, assim. Acho que uma vez, assim, ele fez um show juntando todo mundo de lá e organizou. Mas, no geral, era sempre a gente que produzia. Então, o Rodrigo lá no Camaleão, ele fazia tudo lá.
É, impressionante, porque Recife tem vários humoristas que vieram embora pra cá, que são incríveis hoje, que começaram todo mundo junto lá, né? Que é Nil, Rodrigo, Quedinho, você, Flávio...
O Ben é de lá.
Ben, Ludmer...
Castro.
Murilo Gan, Alisson Castro, só a gente deu quase 10 humoristas que hoje estão aqui fazendo.
O Chicó é de lá, mas começou no Rio, né? Mas ele também é de Recife.
Uhum.
Mas enfim, tem uma galera lá. Fora os caras que estão lá, que bem pra caralho lá também, assim. Os caras mandam muito bem e continua fazendo show lá. O Rubens, sim, por exemplo, é um cara que é dessa época, que começou com a gente, depois agora o Rubens tá mais focado em ator, eu acho que não tá muito fazendo show de comédia, mas também é um cara muito bom, o próprio Pardal, o Renato, os moleques lá e tal, mais das antigas, assim, que também sempre tem muita gente boa lá.
Sim, sim. E o Sartório, você é de São Paulo?
Eu sou mineiro, mas eu comecei a carreira aqui.
Você já começou aqui.
E na época que eu comecei, o stand-up tava meio embaixo, assim, tem um pouco mais de 6 anos, foi na época pré-Ventura estourar, Então, tipo...
Pré-quatro amigos.
Não tinha muito show pra fazer. Não tinha noite open mic.
Não tinha noite de teste, não tinha nada.
Não tinha noite de teste, não tinha nada. Então, a gente tinha que colar no show de guerrilha que a gente fazia, que era o stand-up emboscada, né? Que era chegar no lugar e falar, galera... Vocês estão curtindo? Cala a boca por uma hora que a gente rapidão. Vai contar piada ruim.
Chega numa balada e para.
Cara, mas a gente Sartório, fez show nesse tipo de lugar.
Sartório é o rei dos shows alternativos. Assim, os lugares então. Que, teoricamente, você falava, não, é impossível fazer um show aqui. Ele falava, discordo. Ia lá e fazia.
Cara, tipo, eu vejo um lugar que tem audiência, assim, eu falo, tem um público aqui, dá pra ter um show.
É.
Do... A gente já fez show num coletivo feminista, foi o primeiro show.
O que que foi?
Um coletivo feminista.
Tipo um ônibus de feminista?
Cara, isso foi muito doido. Porque foi...
Tô falando.
Foi isso. Foi um coletivo só feminista aqui no centro, ali perto da Galeria do Rock. E a gente chegou lá, era aquilo. É, homem de barba e batom, gente pelada.
Sim.
Aí o primeiro maluco que foi abriu com uma piada machistaça, assim, sabe?
Ah, você lembra?
Era... Ah, porque todo homem, quando vê uma mulher, dá uma nota de 0 a 10 pra ela.
Vixe, não é possível.
Já nessa, cara, já.
Que time, cara. Né?
Já aí nessa, a menina ele já falou perdeu. Assim, tosco. Aí ele passou um tremendo. Mas foi legal,
é muito bom.
Depois dessa parte foi legal.
Muito bom, você tá caralho, no palco, alguém bicho. Grita, tosco!
Teve o um show...
Devolve meu dois... Caralho. Devolve meu feijão.
Que climão.
A não, Babu se, contou aqui, eu acho, do show com o MC Pelado.
Sim, a gente fez. Sim.
É, então, foi culpa minha também.
Maravilhoso saber disso.
Mas é que, cara, quando eu vinha pra São Paulo de Recife fazer show, quando eu tava muito começando, assim, que era open, era difícil pra caralho conseguir open aqui, assim. Eu me lembro que eu conseguia... Por, tipo, o Gam me ajudou muito, porque ele já era mais conhecido aqui, então às vezes me indicava pra umas coisas. Mas era assim, pra conseguir fazer 5 minutos no Beverly, porra, nossa, umas 3 vindas pra São Paulo, que eu tive que conhecer o Luiz pra pedir pra não sei quem. A primeira vez que eu vim pra São Paulo, eu consegui fazer o Seleção do Humor, que já era um negócio que era bem difícil de fazer, mas o Márcio tinha ido fazer show em Recife, eu conheci ele falou quando for lá e tal. E aí, depois, nessa vez que eu fiz Seleção, eu acho que fiz mais uns 2 shows, que era a noite que o Gun tava, assim, nem lembro onde era e tal. Depois que eu consegui fazer o Beverly, Comedians, então, vixe, depois de 6 meses vindo pra São Paulo, eu consegui fazer 5 minutos, assim, pra conseguir. Então, era, imagina pra galera daqui também, que era, ainda quando você vem de fora, a galera tenta te encaixar, porque sabe que você só tá aquela semana aqui, pra você que mora aqui.
Comedians eu só consegui fazer depois, tipo assim, de uns 3 anos morando aqui.
É, porque você é de Bauru, e aí você começou a fazer show lá também, né? É,
não, eu fazia, tipo, eu fazia mais mágica com comédia, eu sempre fiz. Eu fazia com o Cirilo, né, a gente ficava lá no interior. Aí um dia, o Cambota foi fazer lá, que aí o Cirilo chamou o Cambota, e o Cambota falou assim pra mim, vai pro São Paulo que eu vou mandar as meninas lá ao vivo, colocar você lá pra fazer.
Bar ao vivo.
Bar ao vivo. Falei, derrumorou, vixe. Aí eu mudei pro São Paulo.
E o Alvivo fechou.
Planejamento.
Aí tinha um amigo meu que ele tinha um apartamento aqui, que era amigo da minha primeira namorada. Ele falou, não, fica 3 meses lá, se você gostar, você fica lá. Depois você começa a pagar aluguel.
Uhum.
Aí eu fui no Bahia ao Vivo, falei, quem que era as meninas que cuidava na época?
Flávia Guinone e Luísa Guinone.
Flávia Luísa Guinone.
Aí eu cheguei nela e falei assim, não, o Cambota falou que me marcou aqui pra fazer com vocês. Ela, não.
Não.
Nunca falou com
claro você. Claro que não marcou. Você tinha que perguntar nada, pra elas que dia que você podia fazer.
Eu não fazia ideia.
Era isso.
Isso é muito perigoso. Muita gente vem pra São Paulo nesse negócio.
Vem.
Ah, tal cara falou pra eu vir que vai fazer acontecer.
Mas, ó, você falou, nada. Cirilo aí, levou o Cambota aí lá pro interior. Essa era, pra mim, a maior vantagem de produzir lá em Recife. Porque também, como eu produzia lá, eu meio que todo mundo que conhecia, queria fazer lá em Recife... Falava comigo, pô, não tem como marcar aí e tal, não sei o que. E nessa eu fui conhecendo um monte de gente que me abriu porta quando eu vim pra cá também, assim.
A minha sorte foi que, tipo assim, aí eu falei pra ela, falei assim, ah, então como que eu faço pra fazer? Posso fazer algum dia aí? Ela marcou, e aí eu fui fazer um open na outra semana, cara, num lugar horrível, tinha uma árvore no meio do show, assim, ó. Tipo, tinha um palco, aí tinha uma árvore com uma jabuticabeira enorme e as mesas do lado, assim. E aí, vocês lembram do Jean Ibra?
Não.
Sim,
eu lembro. Ele era um produtor, só que ele gostava muito de mágica. E a minha sorte foi essa, quando eu fiz o show pra ele de Open, aí ele curtiu pra caralho, tipo, mágica e tal, porque só tinha um Ben que fazia aqui praticamente.
Uhum.
E aí ele começou a me levar num monte de fazer Open, noite. Um monte de lugar, um monte de noite.
Boa.
E aí eu, porra, ainda bem que eu vim. Imagina, ficar de um show, maluco.
Da vida. Agora, se vocês acham que só humorista se fode com produção, eu queria compartilhar com vocês aqui um momento da minha vida que eu já toquei em banda de pagode, né? E aí, meu amigo, aí eu vou te falar.
É sério mesmo?
Não, juro.
Você não tem... Cara, se tem alguém, a pessoa que não é do pagode é você.
É, sei. Eu entendo as pessoas não gostarem muito dessa fase da minha vida, mas eu amo.
Não, chamava, eu adoro. Como existia pagodeiro?
Como que... chamava o grupo?
Ah, era Planeta Samba. Você me atinge muito, irmão.
Planeta Samba.
Planeta Samba.
É, então,
eu trabalhei de produção numa banda que chamava VGR. Que era a banda mais de axé, swingueira, assim e tal. Cheguei a tocar com eles algumas vezes, mas o meu grupo era o Planeta Samba.
E você tocava o quê?
Não deu certo, né?
No Planeta Samba era violão, que era mais pagode, tipo, puxado pro samba, assim e tal. Uhum. E nessas bandas de axé era guitarra. Aí,
não deu muito certo,
ali,
né?
Meu velho, ali que era foda. Uma vez a gente foi fazer um show, e era assim, era difícil a gente fazer show, porque a banda era muito ruim. Então ninguém queria a gente em nenhum lugar, entendeu? Então, quando a gente conseguia, era uma alegria. Então a gente, uma vez a gente foi fazer show, o Mauro, que também é de Recife, vai saber, em Pontezinha, Mauro, que é tipo um lugar bem nobre lá, né, tem umas baladas bem top. E como era muito difícil a gente fazer show, eu lembro que chegou aí uns familiares, assim, pra ver, porque tipo, era um evento pras pessoas, entendeu? Os meninos vão tocar em Pontezinha. E era basicamente um terreno baldio, assim, o lugar que a gente ia fazer show, com um palco meio torto, assim, que não tava tão sustento, assim, e tal. E aí, o sucesso chegou, porque teve o cara que... Eu não vou falar o nome dele pra não expor ele aqui.
Por favor, fala.
Mas o... Eu tocava cavaco, o Elvis, ele tava... ele tava vivendo um momento de fama único na vida dele. Que um amigo meu, o Bigode, levou a gente de carro pra dar carona, né? Porque a gente não tinha... Imagina, você acha que esse grupo ia ter uma van adesivada? Claro que
Planeta
não.
Samba.
Nunca tive. Aí,
uma bicicleta.
O Bigode levou a gente num Palio dele todo fudido que tinha. E quando chegou o carro do Bigode, rolou o buchicho de chegar os meninos, entendeu? Da banda. E aí teve uma menina que veio se engraçar com o Elvis lá, só que eu acho que ela tava meio...
Se engraçar.
Ela tava meio apressada, ela quis trepar com o Elvis encostado no carro do Bigode, assim que a gente chegou.
Bicho!
Ela quis. Ela
puxou. Mas você esperto? Tipo, saindo assim?
Não, a gente tava descarregando as coisas do carro. Ela puxou, foi pro outro lado do carro e consumou, né, o fato ali com o Elvis.
Caralho, não ajudou a levar uma cuíca.
A gente tinha acabado de chegar e a mãe do Elvis foi um dos familiares que resolveu ir ver o show. E o Elvis, por sua vez, quando tinha ali finalizado, né, ele deixou ali uma, como é que eu posso dizer, um restos, né, do que acabara de acontecer, né, e como eu tinha dito, era um terreno baldio, né, então era bastante empoeirado, assim, o lugar, então ficou a calça dele meio manchada, assim, e aí ele foi pra mesa da família falar, e a mãe dele chegou e, preocupada, né, com a higiene do filho, falou, nossa, filho, tá tudo sujo a tua calça aqui, começou a dar uma limpada na...
Vejo mais história.
No sêmen que haveria, né, estado por ali, junto da poeira. E foi um dos grandes momentos da minha vida.
Já aconteceu isso comigo já. Só foi pior.
Você era o Elvis?
Eu era a mãe.
Você era a mãe. É verdade, eu era a mãe.
Era o jeans.
Não vou falar quem foi, mas... Pessoa mais de idade, né, que gosta de ajudar. Que ela viu uma manchinha na minha na camisa. Falei, nossa, que é isso aqui? Bicho, eu ria tanto.
Eu acho que a gente
fugiu com o negócio. Tava na sua camisa.
Aí?
Coisa de produção. Mano,
negócio, que tá negócio quando se... jatada.
Acho que a gente fugiu um pouco
do assunto. Um abraço pro Elvis aí. Acho que é que ele esteja. E pra mãe dele também.
Ele morreu?
Acho
no
que
rock
não.
Morreu.
Acho que não.
No samba, já no
existe. Ele me diz que rala.
Me conta uma coisa, tem uma dúvida. Você acha... Essa risada do Caio é engraçado. Pessoal, isso não é erro de microfone,
tá ótimo,
não é nada, não.
Microfone tá ótimo.
É só o cara.
E lembrando que é higienizado depois, né?
Me conta uma coisa, Romano.
Conta.
O que você sente de diferença da galera que tá... Porque, pra quem não sabe, o Bruno Romano hoje é um grande fazedor de eventos corporativos, né? Faz evento corporativo quase todo dia. Qual que você acha que é a diferença de produção entre os nossos shows aqui, shows de teatro, shows de stand-up no geral, pra a galera do evento corporativo? É muito diferente, não é?
É bem diferente.
A primeira vontade de fazer, né?
Não, é porque assim, o evento corporativo, o que muda, a grande diferença é A galera que tá lá no evento corporativo não tá pelo show.
Certo.
Tá pelo evento. O evento, ele tem, às vezes, 3 dias. O show, ele é meia hora de um negócio de 3 dias que tá rolando. Então, imagina que essa já é uma grande mudança. Porque quando você vai produzir um show e a única coisa que tem na noite é aquele show, tudo gira em torno do show. Todo mundo tá ali trabalhando para que o show aconteça. Então, isso aí já muda bastante coisa. Por quê? Tô falando isso. Porque às vezes não é a iluminação ideal. Porque os caras não vão afinar uma puta de uma luz pra um negócio que vai acontecer meia hora, entendeu? Ali durante um negócio que é gigantesco. É, só que, por muito tempo, os comediantes, com razão, né? Assim, eu também fazia isso. Odiava fazer evento porque chegava lá e tava bem diferente do que poderia estar para o show dar certo, né? Assim. Mas eu, aos poucos eu fui entendendo que não era porque só porque a empresa cagava pra gente. É porque a pessoa do RH não é o Guilherme, entendeu? Ela não é a produtora de show de comédia. Ela não sabe como é que faz. E eu comecei a, tipo, sugerir coisas, assim. Tipo, nas reuniões, quando eu fazia. Como é que vai ser? Me conta aí. Qual o momento do evento que vai ser o show? Não, vai ser não sei o quê, na hora... Ah, vai ser na hora do almoço. Puta, mas será que não é melhor, então, deixar depois do almoço? A galera almoça quando voltar pra sala, não sei o quê. A gente faz ali, porque a gente faz essa brincadeira, voltou do almoço, né? Então, vai ser no bar da piscina. Puta, mas vai estar toda a plenária montada lá, palco, não sei o quê. Vamos fazer lá dentro, a galera vai estar lá dentro. Porque, porra, imagina, acabou de sair da sala, passou o dia inteiro lá, trancado, vendo conteúdo. Na hora que eles saem, para dar uma respirada, eles vão ter que de novo sentar, ficar assistindo uma outra coisa. Vamos fazer lá já, que aí eu já falo, galera, valeu, vamos para a piscina. Valeu. E acabou. Então, você vai aprendendo a evitar que seja uma merda o show. Agora, o aconchego que dá o comedy club, o teatro e tal, dificilmente você vai ter no evento corporativo. Você tenta minimizar a chance de dar errado, entendeu?
Eu gosto muito de fazer corporativo, porque eu comecei praticamente no corporativo.
Tá depois ligado? Que eu comecei a me meter mais assim, cara, hoje em dia dificilmente eu faço um evento que é uma merda.
É, porque você começa a entender
tudo
que,
errado,
querendo ou não, é uma plateia, tá ligado? Porque não, tipo, se não tiver, tipo, nego batendo talhar comendo.
Não é muito diferente de um coletivo feminista.
E a merda também é que o comediante, ele quer comparar o show do Comedy Club ou do teatro com o show do evento. Aí não tem comparação, não. São duas coisas bem diferentes, entendeu? É tipo você comparar fazer show no Comedy com fazer stand-up na Virada Cultural Paulista, na Praça da Sé, 6 horas da manhã. São ambientes diferentes, o público é outro, o momento é outro, a energia é outra, não dá pra comparar. Agora, como eu faço muito evento corporativo, eu comparo um com o outro, tá ligado? Ah, esse evento foi melhor baseado no meu histórico de evento corporativo. Nunca vou comparar com o que eu vou fazer no comedy.
E quando
no
o evento é uma bosta, assim, não é culpa sua, mas tipo, porra, tá uma bosta. Você sai chateado ou não?
Você diz em relação ao show, ao seu show mesmo,
tipo
né?
Assim, porque seu show não foi bom.
Eu não consigo ligar esse automático de, ah, tô pelo dinheiro, não sei o quê. Eu preciso ouvir umas risadas, entendeu? Senão eu vou me incomodar, vou ficar triste
se não tiver. Eu apelo, tipo assim, tento pegar aquelas mágicas, piadas mais clichê do mundo, que as clichês no corporativo nunca dá errado.
É.
Aí, às vezes, pega umas piadas suas também.
Eu descobri que...
Não, que corporativo não tem regra, né?
Corporativo não tem favorito, mas você precisa parar com isso.
Eu descobri que... Mais do que a gente tentar pegar as piadas da gente que mais funciona, quando o evento não tá funcionando, é melhor você começar a zoar o evento.
Tipo, essa é boa.
Eu sempre
que bosta de empresa!
É, assim? Tipo isso mesmo. Eu sempre que eu chego no evento, eu dou uma olhada em como por onde a galera tá entrando, se tem credenciamento, se tá com fila, se não tá, se o pão de queijo tá bom, se o café tá frio, se qualquer bosta assim que eu possa zoar, tá ligado? Porque aí eu vou... A galera passou por aquilo ali, entendeu? Então vai gerar identificação. Se eles não estão se concentrando nas coisas que eu tô falando, que foi as coisas que eu elaborei, vamos ver se eu falando coisa que eles acabaram de ver, talvez fique engraçado, assim,
O que eu mais gosto de fazer, tipo, geralmente é zoar o chefe ou o diretor. Tipo, o dono, assim.
Funciona. Que aí todo mundo...
Parece que estão esperando isso,
É uma das leis básicas da comédia, que é rir do que não pode rir.
É isso.
É rir do que eu não
batendo
deve,
mais
né?
Forte,
né?
É tipo, bater. Cara, é impressionante isso. Parece proibido. Que, tipo, eles estão pedindo pra você pra você bater naquele cara, tá ligado? Porque eles
eu
não
zoo
podem.
Muito, velho. Eu já aviso a galera do RH antes, assim, de, ó, eu vou fazer essa piada, mas assim, é pra deixar o pessoal da plateia feliz. Muita gente de RH vem e fala, ó, só não brinca com o diretor ou com o presidente, porque ele é meio sério. Brinca. Eu ignoro
não
muito.
Não pode fazer pra mim.
Fala
isso pra mim,
a galera tá rindo,
posto,
se a galera tá rindo, dificilmente você vai receber uma crítica da galera.
É muito fácil você ver a cara do cara que ele tá à vontade também. Que ele não tá
e a gente vai pegando a manha de saber como zoar também.
Isso,
pra ficar um negócio que, tipo... não tô humilhando o cara na frente de todo mundo. Eu tô, é claramente piada. Esses dias eu fui, tava fazendo MC no evento, então passava o passador de slide, né? Quando o cara subia pra fazer a apresentação. Aí fui passar pro dono da empresa, ele falou, não gosto desse negócio de tecnologia, não. Eu falei, normal, isso aqui é coisa nova, foi inventado há 20 anos, você vai se adaptando. Aí, tipo, obviamente eu não tava... literalmente chamando o cara de burro, você é uma anta que não sabe mexer no controle, não sei o que, mas porra, foi automático e vem, eu não boto filtro,
entendeu? E a gente fala isso pra qualquer pessoa,
tá ligado? E a galera riu, o cara riu e beleza, passou, entendeu? Não vou ficar nessa de não, porque o cara não sei o que, foda-se, eu tô ali pra zoar mesmo.
E nunca deu problema de zoar um chefe desse?
Cara, nunca deu, uma vez deu problema de...
Não deu.
Não foi com o João chefe, foi que eu chamei o maluco da plateia, aí quando eu falei, vem aqui me ajudar, era na Ginomoto o show ainda. Aí o
grande chamei... produto, viu? Usem MSG na comida de vocês.
Maravilhoso.
É o
glutamato.
Eu não sei o que
é. É glutamato. Uma coisa muito boa.
Para a gente, pessoal, pra gente chegar em cozinha aqui é dois palitos também. A gente não se controla.
Aí eu chamei o maluco. Aí ela falou, vem aqui me ajudar. Aí o pessoal da mesa fez assim. Aí só que quando eu fiz assim, já levantou e já veio, né? Uhum. E aí ele vindo e a família do lado. Aí ele chegou do lado aqui. Aí eu falei, e aí, como você chama? Ele não respondia. Aí ele era surdo e mudo.
Ah, boa.
Olha aí, que percepção.
Legal, só que bacana. Aí que ele chegou aqui, eu falei assim, mano, não tem o que fazer mais, caralho. Vou mandar putz, escroto, mandar o maluco descer e falar assim, ah, você é surdo e mudo, foda-se, desce. Vai,
alguém
vai,
sabe.
Dá pra fazer mágica. Dá pra fazer mágica, eu pensei, foda-se, eu vou improvisar.
Não, quando você falou, eu achei que você falou, levanta e tipo, a pessoa...
Logo tinha as pernas.
Só começava aqui, ó, o corpo dela. Era um busto.
E aí eu ficava, aí eu falei, mano, muito começo de carreira. Aí eu pegava e ficava tipo, César, escolhe uma carta. César! Porra, faz nada também esse César.
E a galera ria?
Ria pra caralho. Aí quando eu saí do palco, a família dele veio me agradecer. Falou assim, porra, ninguém chama ele pra fazer as coisas. Tipo, pô, que legal. Ele ficou mó feliz e tal. Só que a mina que me contratou...
Putona.
Me deu um esporrão. Falou assim, você acha que isso é coisa de fazer? Se dá um problema aqui, não sei, na empresa, não sei o que... Nossa, deu esporrão.
Feito o Rodrigo uma vez.
É que RH ama risco, né?
RH não, então, aí eu comecei... quanto mais você faz evento, mais você começa a perceber os personagens da trama ali. E o RH, ele sempre tá com o cu na mão. Por quê? Ele é que tá organizando tudo. E é o primeiro que vai levar comida de rabo. Qualquer se eu vou lá e falo alguma merda no palco, no outro dia o diretor vai falar quem que contratou esse desgraçado, entendeu? Isso. Não vai vir pra mim reclamar, ele vai reclamar com a pessoa do RH. Então, no fundo, é só uma pessoa que tá com muito medo que você arruine a vida dela, que ela seja demitida.
Pra mim, esse é um problema.
Por causa de uma piada.
Naturalmente, a pessoa que escolhe como plano de carreira ser do RH... não vai ser a melhor pessoa pra organizar uma festa.
Verdade.
Então, mas... tipo, em agência de publicidade, que eu trabalhei muito, eu comecei a ver o tal do facilities. Que é basicamente um porra louca que consegue arrumar o que quiser pra fazer uma festa, saca? E existe essa profissão.
Existe mesmo uma pessoa que chama facilities?
Facilities. Cara é doidão.
Tipo, na empresa
não, ou mas é de tudo, só que é a pessoa da festa, que curte festa, sabe?
É que tem também o seguinte, já, eu fui fazendo bastante coisa, então hoje em dia já faço coisa pra empresa maior. A empresa maior, ela, na maioria das vezes, contrata uma agência pra fazer, tá ligado? Tem a galera da produça mesmo, que é a galera mais nossa, que eu consigo chegar e falar, a galera tá com o cu na mão, mas deixa na minha que eu vou resolver. E no bastidor ali, a galera me ajuda a fazer o evento funcionar. Mas nas empresas menores, eu já fiz um pouco mais assim no começo de carreira, eu fingia que estava entendendo a instrução que ela passava, chegava na hora e fazia tudo diferente. E a plateia estava rindo. E eu não tinha feedback negativo, porque se alguém viesse reclamar, eu falava, você contratou um humorista. Qual a função do humorista? Fazer a plateia dar risada. Eles deram risada. Então, tchau, obrigado, meu cachê tá aí, é nóis. Entendeu?
E normalmente é isso. Ó, a água tá amarga, é culpa do RH. Então, por isso que o cara tá sempre com o namorado. Qualquer coisa
é culpa deles. É fácil você também já começa dando uma puxada de saco no povo da RH logo no começo, às vezes, entendeu? Do evento. Galera, igual a gente faz em comedy, uma salva de palmas pro pessoal que trabalhou pra esse evento acontecer, não sei o quê. Muitas vezes, quando eu percebo que o clima tá mais tenso, eu já abro falando, galera, vamos dar uma salva de palmas pro pessoal que tá, porra, uma semana aqui se fudendo pra esse evento ser montado aqui. Olha que coisa maravilhosa. Eu fiz um evento essa semana que eles resolveram botar as fotos da galera... espalhada, tinha vários painéis assim e tal, e tinha várias fotos assim. Primeira coisa que eu falei no palco, vocês viram que foto? Se alguém não gostou de alguma, a gente pode trocar, viu? A gente imprime outra ali, tá com impressora agora, não sei o quê. Então você vai já valorizando o trabalho da pessoa do RH que fez aquele evento acontecer.
Eu até
vai
essa dica,
amolecendo o coração do RH.
Eu muito de agradecer assim, o pessoal do RH.
Eu lembrei de um evento que eu fiz, que é o pior tipo de evento. O evento que você faz de graça na empresa que você trabalha.
Ai, nossa, Sartori. Eu não faria nem recebendo 10 mil, né?
Foi um dos meus primeiros shows, isso aí.
Então, mas o que acontece? É, eu fiz uma fritada de todo mundo.
Tá, legal.
E eu tinha um dos diretores de criação que geralmente fazia isso, apresentava meio que um evento assim para receber os novos funcionários uma vez por ano. Aí dava festa, era sempre muito legal, né? Uhum. Aí o cara não queria fazer e falou pra eu fazer. E ele falou, vai lá fazer as piadas. O que que tinha acontecido? Tinha começado a sumir umas coisas na agência. Aí eles foram lá e esconderam e colocaram câmera na agência inteira. Uma agência grande.
Virou um Big Brother.
Mais de 300 funcionários. Aí tinha um maluco que tava trabalhando de noite. Acabou a pilha do teclado dele, estragou, sei lá. Ele trocou com do cara que tava do lado e esqueceu de destrocar. Aí demitiram o cara porque ele tinha roubado, meio que pra usar de exemplo, assim.
Ah, caralho. Pra justificar as câmeras.
Pra justificar as câmeras.
Não, aí, é que tipo, uma vez que você botou a câmera, você viu um delito acontecendo. Exato. E não vai tomar nenhuma atitude.
É. Exato. Aí o que aconteceu?
Aí o Sartori foi lá.
Eu fechei com a seguinte piada. Fiz lá piadas que todo mundo riu.
Por favor.
Eu falei, gente, desculpa não ter feito mais piadas, é que não deu tempo de escrever porque roubaram meu teclado. Todo mundo riu, menos os donos.
Eles não riram. No dia seguinte, tá Sartori aqui procurando emprego. Exato. Como humorista.
Não, eu saí no primeiro corte que teve depois disso.
Aí, ó. Ô, Sartori, o rei do alternativo.
Palco alternativo.
Rei dos Opens, me chama muito de Rei dos Opens também.
Rei dos Opens.
Porque eu produzi muito show guerrilha, viu, rapaz?
É isso que eu ia te perguntar. Nesses shows, que tem o quê? Tem uns 10 anos que você já faz?
6 anos.
6 anos.
6 anos.
6 anos?
O que você sente de diferença na produção pra esses shows nossos de comédia? Assim, tipo, o erro mais comum que eles cometem em shows que já, teoricamente, já vão ser um pouco mais difíceis, né? O que você acha que eles erram mais, que eles pecam mais, a galera da produção lá?
Cara, eu acho que é o seguinte, esses shows que a gente produzia mais, né, era show de guerrilha porque a gente queria desenvolver, não era um show para fazer dinheiro, então esse nunca foi o objetivo. Uhum. Objetivo era, eu sou da teoria que, tipo, você vai trazer um comediante fazer um show de graça, o mínimo que você tem que entregar para ele é uma plateia, um som...
Um palco, a luz, um som, a plateia.
Exato.
Quando você faz de graça, as pessoas cagam muito mais ainda, não cagam?
Ah, como assim?
Tipo, quando você faz um show de graça, as pessoas cagam muito mais pra estrutura, pra você, porque é de graça, foda-se.
Não depende. Rola isso também, porque, tipo, hoje, no ponto da carreira que eu tô, eu não tenho público ainda. Então, onde eu consigo fazer mais shows... São, por exemplo, fechando Noite Open como convidado, que é onde eu consigo fazer 20 minutos. Uhum. E muitos desses shows são ruins, assim, porque a galera... Tipo, teve um que eu fui assistir, que uma amiga nossa, que a Renata, estava convidada. A gente chegou lá, era num local aberto, com chuva e duas fogueiras. E a fogueira com a água pingando lá, soltando tipo fumaça.
Era um local aberto. E rolou o show. A gente já nota.
Oh, caralho.
Com chuva, o cara finge. E duas fogueiras.
A minha jaqueta. A minha jaqueta.
Não esperava por essa.
Não precisava. A minha jaqueta fede até hoje. Depois da chuva. Disso, cara.
Como é que é?
A minha jaqueta fede. Eu já lavei assim.
Entrou no poro do tecido.
Não, tá.
Assim,
tá
negócio. Você tem que desmanchar a jaqueta, voltar a ser uma linha. Linha,
exato.
Dá banho na linha.
Teve um modelo de estrutura que eu fiz no show que eu produzi com a Renata. Com a Renata Said, que era o Não Somos Um Casal, que era um show massa que a gente fazia num hostel. E a...
Não Somos Um Casal, ótimo nome, né?
Era bem legal, a gente se fritava no início, era um show maneiro. E o que a gente fazia? A gente anunciava um show de graça, vendia, sei lá, cabia 40 lugares. Aí a gente anunciava com ads mesmo, até dar uns 150, umas 150 retiradas, colocava lá sujeito à lotação, e sempre lotava, era sempre um show legal pra caralho pra fazer, saca? E no final a gente cobrava, passava o chapéu,
E isso, teoricamente, pagava as contas, porque nunca pagou.
Teoricamente.
Mas era um show bom, porque o comediante, quando ele tá produzindo, ele não produz só pela chance de estar no palco. Também é uma moeda de troca, você tem um show maneiro, você dá oportunidade para as pessoas, você ganha oportunidade. Então, isso é muito legal.
Mas... E você tá se desenvolvendo também, tá subindo no palco mais vezes.
Exato.
Né? Esse, para mim, é o maior benefício de todos, assim, porque... Lá em Recife mesmo, se a gente fosse esperar alguém produzir uma noite pra subir no palco, a gente ia ter 3 shows no ano,
não
né?
Dá. Então, é por isso que eu mudei pra São Paulo, porque São Paulo fazia um show por mês. Tá? É. E show em aniversário, tipo...
São Paulo é Bauru.
Bauru, essa cidade aí. É. Como que você aprende? Tipo, eu sempre pensei nisso também, tipo, foda-se o dinheiro, foda-se o que vai ser. Quanto mais show eu fizer... Melhor vai ser, tá ligado? Melhor fica a minha carreira.
Eu percebo, às vezes, que esses shows de gente que tá começando, ele tem o detalhe que é o fato da pessoa tá começando. Então, tipo, é normal, quando você tá começando, você fazer tudo errado. Você não sabe ainda como é que faz. O que é chato é quando é um lugar que já existe há muito tempo, a pessoa que já tá na estrada há muito tempo, e tu vai fazer show com a pessoa, tipo, evento mesmo, corporativo. Eu fico puto, velho, quando fecha alguma coisa... E que quando eu vou ver, já não dá mais pra reverter, entendeu? Aí eu vou cobrar de quem fechou, entendeu? Tanto da agência, quanto às vezes é uma agência parceira de... Porra, irmão, 2022? Tô fazendo show na piscina? Tá ligado? Isso é, já se provou que tava errado em 2013, isso aí. Já
tem 9 anos de gap aí,
entendeu? Já deu pra entender que não é pra fazer isso, entendeu? Como é que vocês deixaram chegar nesse nível, assim? Então... É quando dá vacilo, assim, é que você fica puto. Quando é uma noite que tá começando e tal, eu acho que você tem que tentar ajudar a pessoa a falar, ó, aqui precisa mais disso, mais daquilo e tal, pra pessoa ir melhorando. Às vezes é falta de recurso mesmo, cara. Sim. A gente já, no Camaleão, a gente queria ter uma luz melhor pro palco, mas simplesmente não dava, velho. Não dava.
Isso
não
é o que mais irrita. Esses dias agora, fazer show eu, o Átila, o... não lembro quem mais tava. Aí o produtor é um produtor que faz show, mano, direto, pelo menos uma vez por mês a gente fazia show com ele. E aí a gente foi nesse bar e, mano, quando começou o show, tava a luz de palco piscando colorida, tá ligado? E tipo assim, e aí, não vai arrumar não?
Você é branco, azul, rosa.
É, piscando e tipo, e aí, não vai arrumar não? Ele falou, é que já começou o show, né? Falei, mas você começou a fazer show ontem?
É.
Cara, você faz show todo mês. Eu falei, não, vai lá, porra, vai lá. Aí eu fiz ele lá, tipo, no meio do show mesmo. Falei, arruma a luz. Como que eu vou fazer luz com... Tipo, mano, tá claro e de repente azul escuro.
Gente, que cor é essa carta?
Que raiva, bicho, que raiva.
Mas nos shows que vocês fazem, o público sabe que é um lugar onde tá, a galera tá começando a produzir?
Tipo,
o público é avisado.
Então, quando a gente produzia, né? Hoje em dia eu não... tem tanta necessidade de produzir mais, porque eu tô tendo mais oportunidades, então eu parei. Mas o público sabia que era uma noite de comédia, e por ver pessoas que não são famosas, porque o que acontece? A gente tem um problema na cena, que a cena ela não se retroalimenta ainda. Então quem dá público acaba indo para teatro e não volta para bar. Então, nisso acabaram os shows de elenco, porque quem dá público é quem faz elenco. Quem não tem público, não tem muito o que fazer. Aí entrou isso de noite de teste e tal. Então, a solução que a gente achou e que acabou sendo replicada foi essa, de anunciar um show de graça. E depois, o pessoal lá do... Tinha um show que fazia, o Gerson, que é o Grito da Comédia. Ele pegou esse modelo que eu criei com a Renata e ele pôs uma evolução melhor, que ele colocou uma pessoa intimidadora para cobrar a conta, na conta. Que ela já falava assim, aí, me dava comando assim, ó, com R$20 de sugestão para pagar de ingresso. Eu falei, não vou pagar, né? Eu fiz o show. Ah, mas você não tava rindo dos outros? Eu falei, mas eu não vou ganhar nada.
Não, aí é foda.
Então, se ela intimidava a gente, imagina...
Mas não, mas tem umas
noites... É uma das soluções, né?
Tipo, eu nunca fiz lá, mas muita gente fala do Salam Aleikum também como tipo, um exemplo assim, de noite que tinha o que precisava ter, né, pra funcionar, né? É que foda que às vezes a plateia era só de open, às vezes, né? Então atrapalhava um pouquinho. Mas assim, era um bar que minimamente tinha uma estrutura, dava pra ver, assim. Eu lembro, o Neil fez uma noite de teste uma vez, não era necessariamente de teste, era uma noite mais de novos talentos, assim, entre aspas, noite de open. Lá em Recife, num negócio que era mexicano, ela chamava La Taqueria. Era uma casa alugada, assim.
que era o negócio mexicano. Então na sala tinha meia dúzia de mesa, mais perto da cozinha tinha não sei o que, na varanda tinha umas mesas.
Uma casa mesmo.
Uma casa de vó, que era um negócio mexicano. E era, a comida era boa pra caralho, e o cara tinha lá, acho que era amigo do Nil, não sei, ele tinha o espaço da garagem, que tava desocupado. E aí o cara foi e ajeitou, assim, botou uns paletezinhos, uns tapetes por cima, meteu duas luzes assim e tal. Então era uma garagenzinha, assim, que cabia, sei lá, 35, 40 pessoas. Mas mesmo sendo um projeto de garagem, literalmente, assim, mas tipo, sem recurso, sem grana, era de graça, não sei o quê. Chegava lá, pô, o som tava bom, tinha uma luz, exato, a plateia tava sem nenhum ponto cego. Então tem coisa que você pode ir evoluindo, tem coisa que você já deveria tentar procurar um lugar que te desse o mínimo que é possível, tá ligado? São Paulo mesmo, eu acho até que isso que o Sartori falou, de ter uma quebra aí entre os humoristas que bombaram muito e fazem solo e tal. Eu vejo que tem isso, mas eu também vejo que teve um... Hoje, os humoristas que estão hoje lotando muito o show solo, há 6-7 anos atrás, parte deles, pelo menos aí uns 30, 40%, estavam produzindo. Uhum. Não estavam fazendo show. Tipo, o Ventura tinha 10, 15 noites que ele produzia. É verdade. A noite era dele, tá ligado? Então era uma correria desgraçada, mas era tipo 1.500, dois pau que ele pegava de cada noite dessa, e ele paga R$200 pra cada um, sobra ali quinhentão pra ele pela produção, e você tem...
O Cirilo fazia isso pra caralho.
Cirilo fazia isso pra caralho. Então a galera que hoje tá lotando com show solo, eu diria que pelo menos uns 30, 40, se não metade dessa galera estava produzindo show, não era só tá fazendo show. Então o gap que eles deixaram no mercado não é só o de público que eles levavam, é o de gente produzindo. Porque, bicho, como é que pode em 2009, 2010,
menos.
Ter não, mais noites em São Paulo do que em 2020.
O Cirilo
em quantidade de noites.
O Cirilo fica famoso.
Sendo que o mercado. Pior.
Eu não acho que. Eu acho nem. Eu acho que tem muito mais noite do que tinha em 2010. Hoje em dia.
Não sei, velho. Eu lembro de.
Então, tipo, hoje profissional
tinha,
tem menos.
Tinha terça-feira que tinha quatro noites.
Agora, eu acho
segunda
agora
tinha cinco
tem
noites.
Tem muita noite picada de pessoas que tem você meio que não tem contato. Então, tipo assim, cada bairrinho tem uma noite
e, véio,
de aquelas pessoas que eu nunca ouvi falar, tá
ligado? Na boa. Imagina quantos bares tem em São Paulo com uma estruturinha boa pra botar 50 pessoas, que tem uma luzinha, um palco. Uhum. Então, assim, o que eu vejo que falta é que esses caras que ontem produzia, hoje são os caras do conteúdo, os caras que faz vídeo. Uhum. E a galera que começa hoje, eles começam com o objetivo de querer fazer vídeo.
Verdade,
tem razão. Pô, tem uma etapa antes de você ser o cara que faz vídeo, que é ser a pessoa que produz, a pessoa que empreende, tá ligado? Que vai lá e bota o cu na reta, sabe? Faz um pouquinho ali de esforço pra, cara, se virar pra dar uma noite, porque muitas vezes você passou o negócio no teu cartão, você tem que pagar e, tem que dar, não tem opção de não dar, tá ligado? É nessa que você cria casca, tanto quanto comediante, porque se a noite é tua, provavelmente você vai fazer MC, você aprende a interagir com a plateia, apresentar uma noite e tal, não sei o quê. É nessa que você recebe convidado, que te vê fazendo teu trabalho e te joga pra colocar em outra noite. É nessa que, de repente, até você grava teus vídeos. Se pá, mas não é o objetivo principal, tá ligado?
Eu produzi pouquíssimas noites, assim, porque, cara, eu sempre odiei produzir. Nossa,
não, mas tem gente que realmente nunca produziu. Não,
a minha
você tem muita habilidade.
Então, essa foi a minha sorte, porque a mágica sempre me trouxe, tipo, eventos, então, tipo, aniversário, então, tipo assim, eu não precisava produzir.
Sempre tem as contas pagas.
Agora, quando o Cirilo me ajudou pra caralho. Quando ele ficou famoso depois de produzir, foi a pior coisa da minha carreira.
É porque ele tinha 30 noites.
Nossa, ele tinha muita noite. E todas as noites, todo bar que ele ia começar, praticamente, ele me chamava. Porque ele tava ligado que, tipo assim, meu show é meio que garantido pra primeira noite, assim, porra, mágica, comédia, na porra de uma Dracena, tá ligado?
É, quando eu digo que tinha mais noite antes.
Sim, mas
não tô falando só de São Paulo.
Mas
tô falando
que
tinha mais noite de stand-up pra fazer, velho. Tinha só o Cirilo tinha 30 assim, noites.
Muita noite.
O Borg lá no Paraná tinha mais meia dúzia de noite, que ele juntava tudo. A gente lá em Recife fazia. Recife, não... Maceió, Natal. Quem que faz? Recife, Maceió, Natal, João Pessoa.
Hoje não tem mais essas turnês.
Tu tem que falar cada um em cada cidade. Não tem mais o Romano de lá, o Rodrigo de lá, que era o cara que agilizava e fazia todas as cidades, entendeu? Então, isso que eu acho. É, isso que eu acho que falta, assim, porque pra gente também, você não quer estar 10 anos de carreira e
tendo que produzir 30 ah, noites. Acho que já deu. Isso é coisa de você fazer no seu terceiro, quarto, quinto ano de carreira, porque você pira, tá ligado? Em 10 anos você tem que estar preocupado em criar teu próprio público, amadurecer como comediante, fazer teus conteúdos e tal. São fases e fases, tá ligado? Então tem a fase do corre que eu não vejo tanta gente fazer hoje, entendeu? Que a galera hoje parece que quer pular essa etapa porque acha que pode um TikTok, um Reels viralizar explodir, e a carreira tá feita.
É um stand-up com dancinha, acabou. Só
Inclusive...
Mas assim, também às vezes é só eu velho rabugento.
Ninguém fez um stand-up com uma dancinha ainda, hein?
Não, ó, mas tá aí vai...
Sei, né? Às vezes o mundo mudou e agora é o jeito é fazer vídeo mesmo. Eu que tô...
Mas faz sentido que a cena, ela mudou também, né? A forma como as pessoas descobrem comediantes mudou. Essa cultura de postagem de vídeo mudou. Então, cê... tipo, quando eu comecei, a gente tinha que produzir porque só tinha uma noite por mês.
Uhum. É.
Então, pra eu conseguir fazer um show por semana, a gente ia produzindo, ia colando todo dia nos lugares. Hoje em dia, a pessoa consegue fazer. Uma pessoa... Eu sempre comparo, tipo, quando eu comecei, tinha 20 pessoas começando comigo. 20 opens ali naquela geração. Hoje em dia, tem... 600? Uhum. 700?
Cara, sim, sim, sim.
Depois da pandemia, deve ter uns 200 a mais.
Vocês acham que lá fora, tipo assim, é meio parecido a cena de tipo postar vídeo? Não sei tipo, se dá
fora do Brasil. Eu acho que não.
Isso aí não.
O pessoal não faz, né?
Mas lá fora é que, muito cara, mais
lá fora o negócio
é... Tem muito mais, né?
Eu acho que lá o negócio é o seguinte. Imagina que isso tem 15 anos que o stand-up é popular no Brasil.
Uhum.
Talvez até 10.
É.
Popular, quer que seja popular, assim, né? É, CQC pra cá, com certeza, assim, uhum. né? É, lá, velho... aqui teve antes, né? Chico Anísio, Zé Vasconcelos... Então, vocês acham que é, tipo, não sei
Ventura
que, não
sei pra cá que começou a postar?
Não. Eu acho que lá não teve esse intervalo. Lá teve a geração Chico Anísio, Zé Vasconcelos, uhum. só que continuou tendo, sempre, até hoje. Tem gente lá que tem 40 anos de carreira, entendeu? Então o mercado já é muito mais maduro. Você já vê noite de stand-up em todos os lugares estabelecidas. Você já vê zilhão de comedy club em todas as cidades, assim. Tipo, Nova York deve ter uns 50 comedy, entendeu? Cara. Então é uma cidade teoricamente menor que São Paulo, acho, né?
E tem, não sei se é menor.
É menor.
É tipo, proporcional deve ser parecido.
Esse
e tem 10 vezes mais, entendeu? Então eu acho que a maturidade do mercado lá ajuda nessa parte de produção, porque lá você tem agente, tem booker, tem não sei o que, tem várias funções.
Aqui não tem esse bagulho, né? Tipo
e
assim...
aqui ainda tá engatinhando isso. Agora, por outro lado, lá por ser mais profissional, é mais difícil você entrar.
Lá tem muito um bagulho do pessoal pegar, tipo assim, quem não é nada, assim, não é ninguém... E investir pra caralho nele. Tipo,
não sei.
De tipo, ser assim, um produtor. Eu acho que não
existe isso. Você acha que existe isso? Cara, você pegar uma pessoa que não é ninguém de e criar a pessoa?
Não,
a
do
pessoa
zero.
Você acha que é possível
do zero
isso?
Zero, não acho possível.
Eu acho que não
zero,
existe não. Isso. Eu acho não, que é a pessoa zero. Que cria.
A gente tava falando
tipo
sobre
assim,
isso.
Você vê uma pessoa no palco ali e fala, pô, esse maluco é foda. Mas ele não é, tipo assim, ah, sei lá, você acha que ele pode dar certo. Tipo, o cara nem faz show direito.
Então, lá já é mais negócio do que aqui, né? Aqui eu não tenho, por exemplo, essa coragem. Porque, por exemplo, eu tenho um contrato com o Caio de 5 anos. Ou seja, o Caio tá confiando na vida dele durante 5 anos a mim. Então, isso até como... eu tô trabalhando com o sonho do cara, dos caras. Então, eu não tenho coragem, e eu acho que isso não existe, de você pegar um cara do zero ou do comecinho dele, o primeiro show... E montar ele dali, não acho.
Eu acho que nos próximos.
Irresponsável até.
Eu acho que nos próximos 5 anos, a tua carreira depende. Assim como ele ganha 20% do que você ganha, tua carreira depende 80% de você e 20% dele. Por mais que ele faça o diabo, assim, se você não tiver trabalhando.
Sim.
Sabe, tipo, os 80% a mais. Cara,
mas
assim,
eu te falo
que,
bagulho.
Ele não vai rolar, tá ligado? Eu não acho que existe isso de alguém fazer a carreira.
Uma coisa que aconteceu depois que a gente fez esse contrato. Tipo, mano, eu sei que eu tenho 5 anos de, tipo, assim, cara, com alguém cuidando do meu trampo mesmo e eu posso me dedicar só ao meu trampo, tá ligado? Porque antes eu tinha que me dedicar a meu trampo, a ter show,
marcar show,
pagar aluguel. Agora, se eu não pagar meu aluguel,
pagar
ele vai
seguro,
deixar na rua? Ele vai deixar na rua.
Mas, ó, o negócio que o Sartori falou de, tipo, a galera que faz solo agora quer fazer... A galera que tem público agora quer fazer solo. Primeiro, não acho errado, porque... Quem sabe até quando vai durar esse teu hype pra você poder organizar tua vida financeiramente, ter oportunidades em outras coisas e tal.
É que eu acho que...
Segundo,
os produtores das noites de stand-up ficaram, talvez, meio mal acostumados a botar um Albani, um Rodrigo, uma Bruna, um Afonso como headliner e vender. Uhum. E quando tem que ir eu, o Caio, não sei quem, não sei o que lá, a galera, porra, mas aí é foda de vender. Tá, meu irmão, mas é foda de vender mesmo.
Lógico
que... Você acha que eu, quando levava lá o Paulo Vieira, quando eu tava no Risadaria ainda, pra fazer show lá em Recife, era fácil era de facinho, vender. Né? Você acha que era tranquilo vender? Com passagem, com hospedagem...
E reclama... Meu,
paga, parcela em 6 no cartão e faz virar, tá ligado? Era o que eu fazia, tá ligado?
E ainda chegava lá, tinha público. Como se a gente não divulgasse, tá ligado? Tipo, mano, você não divulgou, eu falei, mano, o que você quer que eu faça? Tipo, você é o cara que tem que fazer isso.
Tem que ir na casa de cada seguidor.
Tem que ir pra cidade um mês antes.
Não, meu irmão, vê o que precisa, tá ligado? Esse teatro, onde é o teatro? Onde é o bar? Tem algum lugar perto ali, tem uma faculdade, tem um negócio, dá pra fazer um Vivo Valoriza, dá pra fazer um como é que chama aquele, Sampa não sei o que lá, como é que é?
Sampa Ingresso,
dá pra fazer, entendeu? Uhum. Na época, porra, quem que nunca já esgotou ali, coisa com peixe urbano? Vixe, nossa, fazia vários.
Então, e assim, quem nunca ficou sem receber pulo, com tá peixe ligado? Urbano?
Eu nunca fiquei.
Você sempre recebeu?
Eu sempre recebi.
Parabéns. É. Você é um gênio. É.
Eu também nunca fiquei.
Porra, dá teus pulos pra vender, tá ligado? Tipo assim, eu sei que eu tenho também, como comediante, a obrigação de levar uma galera ali pra tua noite. Claro, beleza. Mas a minha obrigação mesmo, pelo qual estou recebendo o cachê...
É fazer o show.
É fazer o povo
é
rir.
Que agora, esse que é a bosta. Agora que tem Instagram, stories, as pessoas acham que a nossa obrigação é divulgar pra caralho. Tipo, ó, a gente tem que divulgar, jogar uma ali, tem que chamar o pessoal. Mas, mano, se você tem um monte de show... Show pra cá, você vai ficar todo dia só divulgando show no seu Instagram, no seu story?
Não, tem que dar um jeito de conseguir divulgar ali e tal. Mas é que eu digo assim, as responsabilidades são divididas, tá ligado? Tipo, é mais interessante até pro produtor que o comediante se esforce em fazer um show foda pra caralho. Uhum. Do que necessariamente vídeo de Reels. Bicho, pra vender ingresso. Porque muitas vezes o show ele vendeu, mas ele não é legal. E o cara vai ter dificuldade de produzir.
Mas essa
um próximo,
aqui é a bosta, gente. Porque são pouquíssimos produtores que eles estão preocupados em, tipo, ter um show foda. Eles estão mais preocupados em ter o um show e lotar e foda-se. O
que
você
acha disso, Gui? Que a gente, eu tô
o Sartório,
de...
o Sartório tava falando uma parada ali que acho que vai encaixar no que vocês estão falando.
Ah, não, é
evidente. Eu também, né? Tenho uma
parada. É que eu acho...
É
evidente.
É que eu acho... Eu concordo com o que você disse, que é a responsabilidade do produtor. Eu acho que a produção em si, ela é viciada em ter um grande nome que lota e não precisou aprender tanto, assim, a, tipo, fazer anúncio, como levar o público pra lá. Mas eu acho que, tipo, a cena americana, o comediante que tá iniciando, ele tem várias alternativas. Então, ele pode ir pra estrada, que ele vai marcando show, assim, pelo viajando. E
é
viaja,
o Cirilo.
Viaja no carro.
Uhum. É verdade, é tipo o Cirilo,
sim,
né?
É tipo isso. Tem as turnês de faculdade também. É.
O Cirilo tinha show que a gente ia pra uma cidade, aí de repente arrumava show quando a gente tava lá, tipo assim, meio que voltando. Exato. Ah, vamos fazer outro aqui e tal.
Então, mas isso. Mas isso. Ó, por exemplo, você deu um exemplo agora de coisa opções, de faculdade. É. Porra, porque não tem uma rede de faculdade que tem no estado inteiro, ou que tem em 3-4 estados, e que você poderia chegar e vender um projeto pra faculdade, fazer shows, stand-up, uma turnê para a faculdade, no teatro da faculdade, pros alunos da faculdade.
No Sesc,
que não sei
tem
que,
muito
não sei
projeto
que, no Sesc. No Sesc, no SESI, não sei o que. Então assim, porra, velho.
Corre, né, irmão?
Vai lá, entendeu? Corre, se você, né, quer trabalhar como produtor, primeiro passo, assim, como mesmo a galera que quer trabalhar como comediante, a gente fica muitas vezes, né? Pô, vai lá, testa, escreve, aperfeiçoa, não sei o quê. Trabalha como produtor, primeiro passo, crie uma noite viável, uma noite que venda ingresso, independente de quem tá lá, tá ligado? Claro que você precisa de alguém que você tem pelo menos o argumento de chegar pra galera da cidade e falar, ah, esse cara... É relevante por isso. Não necessariamente ele é o mais famoso, mas, pô, já fez isso. Vocês vão gostar. Sim. Toma aqui um trechinho do material dele. Porque quando você tem essa segurança de que sua noite vai funcionar, cara, eu chutaria que ainda é mais lucrativo isso, porque você vai lotar uma noite com pessoas que vão receber um cachê num valor ok, não estão indo pela bilheteria, porque como os caras que vendem muito vai, assim, e tal... E você vai, tipo, ter força de tanto fazer essas noites, assim. Você vai criando um caixa pra quando for produzir um cara maior, assim, e tal. Aquilo não é o que vai pagar as tuas contas, tá ligado? Aquilo é o que você vai fazer uma vez ou outra, esporádico, pra dar um salto de faturamento, assim, e tal. Mas teu ano tá pago com as produções que você faz ali, tá ligado?
Eu acho que é por aí. Eu queria seguir essa é uma excelente dica. Eu queria continuar perguntando para vocês dois, porque a gente já tá meio apertado de tempo. É, uma dica também para esse cara que tá começando. Uma dica de que...
Da produção,
exatamente. Do que vocês têm de estrada, o que vocês dariam de dica para eles, assim como o Bruno fez?
Pergunta para o comediante mais experiente do seu elenco, quando você produziu. Fala assim, olha, o que, que você achou? O que, que você viu de problema? Pode falar para mim, eu vou tentar resolver. Isso aí é uma coisa que o produtor precisa fazer.
Sempre. Cara, a minha dica é que não é nem só pra isso, é pra tudo, assim. Porque as pessoas têm a impressão que quando você começa vai dar certo em um mês, uma semana. E é tipo, meu, é uns dois anos, assim. Uns dois anos pra, no mínimo, se começar a... Ih, rapaz, é isso mesmo que eu vou viver disso, tá ligado?
É mais tempo
ainda. É continuidade.
Não, pra você ver que é isso que você quer, tá ligado?
É verdade.
Porque muito produtor vem e chama... Cara, tive muitos produtores que me chamaram pra fazer show interior. Aí você vai, faz um show, aí o show não vai bem, não lota. E aí o maluco não faz mais.
Porque, nunca mais,
filho. Nunca mais. Falei, irmão, era isso? É sério mesmo que você achou que era hoje?
Na primeira, sim.
Na primeira que você ia dar certo? Porra, tô há 18 anos fazendo essa porra aqui, você acha que
é
agora?
Mas aí é o amadorismo do cara que não vê isso como... um negócio que tá sendo criado ali, tipo uma empresa, né? Não tem uma empresa que você vai criar, ela no primeiro dia já tá pagando as contas, tá ligado? Você tem que, quando você toma essa decisão de começar uma carreira que é meio autônoma, né? Uma carreira autônoma. Uhum. Você tem que ter um planejamento ali de em quanto tempo você vai fazer ela funcionar.
Assim como qualquer negócio.
Assim como qualquer coisa.
Então você tá falando que minha dica não foi boa, é isso?
Não, é.
Senhores, eu quero muito agradecer vocês pela presença aqui, pela solidariedade, estar aqui comigo enquanto eu tô com essa camisa amarela. Eu queria falar sobre minha camisa.
Disso, né?
É o cara que tá escolhendo as suas decisões. Eu queria falar sobre isso. Tomando as decisões, ele tomou a decisão de usar essa camisa hoje.
Meira Marca, time de Portugal.
Sua carreira tá na mão do cara que torce pra um time da quarta divisão de Portugal.
E deixa Beira Marca.
Ainda bem que é a esposa dele que faz meu figurino. Né?
Rumo à Série A. Rumo à Série A.
Sabe que ele quer me pagar? Ele quer me pagar.
Por que você escolheu essa camiseta? Bosta
para de uma cena,
tipo, maravilhoso.
Não, ele não tem nada de moda. Aí ele falou que vai me dar R$300 por mês pra eu tirar esses brinquinhos top. Ó.
Oh. Nós tivemos essa discussão. Irmão, tá R$300 todo mês,
deixa
se não tiver
cara, como brinque, não. 300, porra, é meio zoado, mas
nós estamos perdendo o foco.
Excelente, irmão.
Obrigado, muito obrigado, senhoras e senhores. Vai, último recados aí.
Dou 500 pra você continuar.
Quando vai ao ar? Pra eu saber que recado.
Daqui 3 semanas.
Então valeu, abraço.
Cala a boca que tua agenda só tem que pagar o seguro.
Me sigam no Instagram, Caio Martins ou Mágico. Todas as redes sociais, YouTube, Caio Martins ou Mágico. E muito obrigado pelo convite de novo estar aqui. É muito divertido.
Produtores, contratem ele. Produtores, contratem meu menino.
Por favor.
Daniel Sartório.
Muito obrigado, gente. Me sigam, @ Daniel Sartório. Escutem Minhoca Rádio Show.
Isso. Bruno Romano.
Me contratem também, produtores, já que tá nesse pedido de...
Já que estamos aqui, né?
Eu sou mais barato que eles.
Já que estamos pedindo. Verdade, aqui Bruno Romano agora faz parte da Casa de Artistas.
Olha!
Faz parte da Casa de Artistas agora?
Faz, eu
acabo de ir com o Isaac.
É mesmo?
De shows.
Já me arrependi da
carreira. Que isso. E é isso novamente, muito obrigado vocês por estar aqui, é muita brincadeira, mas ao mesmo tempo é muita informação referente à produção, isso é muito importante para que a cena da comédia brasileira consiga, a gente não é dono da cena, a gente não é caga-regra nesse ponto, mas a cena da comédia tem que melhorar e eu acho que é com paradas assim, com conversas assim que a gente vai conseguir melhorar. A gente está aqui para falar sobre produção, a gente falou sobre produção e até a próxima.
Falou!